Peço aos senhores agentes de autoridade o favor de abrir as galerias ao público. Obrigado. E permito-me recordar que hoje, às 18 horas, ou no fim das atividades da sessão plenária, teremos uma sessão evocativa do centenário de nascimento de Natália Correia, escritora e deputada. Portanto, todos aqueles que quiserem associar-se estão bem-vindos. As intervenções serão da biógrafa Filipa Martins, da arquiteta Irene Roseta e do nosso colega Fernando Negrão. O primeiro ponto da ordem do dia é a leitura da mensagem do Presidente da República sobre a devolução sem promulgação do Decreto da Assembleia da República número 43/15, que regula as condições em que a morte medicamente assistida não é punível e altera o Código Penal. Vou proceder à leitura da carta que o Sr. Presidente da República me enviou. Dirijo-me a Vossa Excelência, ao abrigo do disposto no número 1 do artigo 136 da Constituição, transmitindo a presente mensagem à Assembleia da República sobre o Decreto número 43/15, que regula as condições em que a morte medicamente assistida não é punível e altera o Código Penal, nos termos seguintes. 1. Pelo Acórdão número 5/2023, o Tribunal Constitucional decidiu pronunciar-se pela inconstitucionalidade da norma constante da linha F do artigo 2º, conjugada com a norma constante do número 1 do artigo 3º, ambas do Decreto número 23/15. Fê-lo com fundamento na violação do princípio da determinabilidade das leis, enquanto corolário dos princípios do Estado de Direito Democrático, da legalidade na sua dimensão de reserva de lei e da segurança jurídica e proteção da confiança, decorrente das disposições conjugadas dos artigos 2º e 165º, número 1, alínea B da Constituição da República Portuguesa, por referência à inviolabilidade da vida humana, consagrada no artigo 24º, número 1, que regulava as condições em que a morte medicamente assistida não seria punível para o efeito alterando o Código Penal. Fundou-se a decisão do Tribunal Constitucional na convicção de que a formulação da linha F do número 2 podia suscitar dúvidas interpretativas quanto ao seu exato âmbito de aplicação, uma vez que, ao alencar, cita-se sofrimento de grande intensidade, fim de citação, como sofrimento físico, psicológico e espiritual, não resultava claro se tal enumeração seria cumulativa ou alternativa. Isto é, se exigia cumulativamente sofrimento físico, psicológico e espiritual, ou se bastaria um deles para justificar o recurso à morte medicamente assistida, o físico, o psicológico ou o espiritual. O legislador retomou agora a versão originária da norma, a qual se limitava a referir o sofrimento de grande intensidade, sem especificar de que natureza se tratava. O legislador não se limitou, todavia, à revisão da norma sobre a qual recaiu o juízo de inconstitucionalidade do Tribunal Constitucional, mas resolveu ir mais longe, alterando duas outras normas, estas relativas à relação entre o suicídio assistido e a eutanásia. Com efeito, resultava das declarações de voto do mencionado Acórdão número 5/2023, a censura pelo facto de o legislador não ter determinado qualquer relação entre o suicídio assistido e a eutanásia, parecendo que era possível a opção entre ambos. Ora, nesta nova versão, o doente deixa de ter o direito à escolha entre suicídio meramente assistido ou eutanásia. Na verdade, foi editado um novo número 5 ao artigo 3º, dispondo que, cita-se, a morte medicamente assistida só pode ocorrer por eutanásia quando o suicídio medicamente assistido for impossível por incapacidade física do doente, fim de citação. De igual modo, foi alterada a última parte do número 2 do artigo 9º, estabelecendo-se que a administração de fármacos letais pelo médico ou profissional de saúde ocorre quando o doente estiver fisicamente incapacitado de os auto-administrar. Suscita-se assim a questão de saber quem define tal situação, bem como a compatibilização do disposto no artigo 16º, número 1, e no artigo 19º, com a supressão da escolha entre suicídio meramente assistido ou eutanásia. Uma vez que, nos termos do número 2 do artigo 9º, compete ao médico orientador informar e esclarecer o doente sobre os métodos disponíveis para praticar a morte medicamente assistida e que o mesmo médico orientador tem de estar presente no momento da administração ou auto-administração dos fármacos letais, de acordo com o disposto no número 2 do artigo 10º e do artigo 14º, Não será imperativo que lhe compita também a ele pronunciar sobre a incapacidade física do doente? Ou a quem compete então? Ao médico especialista? E que caiba ao médico orientador e não ao outro médico presente a supervisão prevista no número 2 do artigo 9º? Agora, ainda por mais, por força do aditamento da parte final do preceito? Em suma, não me reportando a nenhuma das múltiplas questões já objeto de apreciação e de decisão no passado, por parte do Tribunal Constitucional e da própria Assembleia da República, desde o respeito do direito à vida, dos pressupostos ou requisitos do recurso à morte medicamente assistida não punível e suas modalidades, ou à densificação desses pressupostos ou requisitos, refiro-me tão somente às matérias explicitamente tratadas nesta quarta versão do diploma legal. Concretamente, solicito à Assembleia da República que pondere clarificar quem define a incapacidade física do doente para auto-administrar os fármacos letais, bem como quem deve assegurar a supervisão médica durante o ato de morte medicamente assistida. Numa matéria desta sensibilidade e face ao brevíssimo debate parlamentar sobre as duas últimas alterações, afigura-se prudente que toda a dilucidação conceptual seja acautelada até pelo passo dado e o seu caráter largamente original no direito comparado. Nestes termos, devolvo sem a promulgação o Decreto da Assembleia da República número 43/15, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Terminei assim a leitura da mensagem presidencial. Vamos passar ao ponto 2 da nossa ordem do dia, mas antes temos a leitura do expediente habitual, para o que passo a palavra à Senhora Deputada Maria da Luz Rosinha.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Muito boa tarde a todas e a todos e passo a anunciar a retirada, o pedido de retirada do projeto de resolução 336 da Iniciativa Liberal. A entrada do projeto de resolução 630 do PAN, que deixa a 11ª Comissão. Do projeto de resolução 631 do PAN também, que deixa a 12ª. Do projeto de lei 733 do PCP, que deixa a 1ª. Do projeto de lei 734 do PCP para a 3ª. E é tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Vamos então passar ao debate sobre justiça requerido pelo grupo parlamentar do PSD. Para abrir o debate em nome do grupo proponente, do PSD, tem a palavra a Sra. Deputada Mónica Quintela.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, as minhas primeiras palavras são para lamentar a ausência da senhora Ministra da Justiça, que devia estar neste debate importante. O PS governa há 8 anos e tem postergado a justiça para o vão da escada, relegando o sistema judicial para uma intolerável degradação do seu funcionamento, com os cidadãos privados de aceder à justiça e de obterem decisões em tempo útil. O Estado dos Tribunais é como o nosso país, a cair aos bocados. Este foi o título elucidativo de um recente artigo de jornal que relata as queixas vertidas nos 23 relatórios anuais de gestão das comarcas judiciais. Ali vem dito pelos juízes-presidentes que, e passo a citar, o retrato dos nossos tribunais mostra o quadro da penúria e desonra. São palavras fortes, mas que caracterizam bem o estado da justiça em Portugal. Precisamente por não se conformar nem aceitar a forma como o Governo tem desprezado a justiça, é que o PSD agendou este debate potestativo para mais uma vez pôr a justiça no epicentro das atenções. O desinvestimento do Governo na justiça não é só ao nível do edificado, com tribunais e serviços onde chove lá dentro, com infiltrações, ratos, estruturas e esculturas a cair aos bocados, umidades e o temível amianto, muitos deles a funcionar em contentores que se transformaram de provisórios em definitivos, sem condições para os que lá trabalham e para os que ali têm que se deslocar. Sabemos que o Ministério da Justiça anunciou que ia ser aprovado, e passo a citar, um ambicioso programa de investimentos para intervenção de reabilitação ou novas construções para o período 2023-2027. Resta saber se vai ter o mesmo destino do denominado Plano Estratégico Plurianual de Requalificação e Modernização da Rede de Tribunais 2018-2028, que está em curso e nada fez. Muitos planos, muitos grupos de trabalho, muitos vamos fazer acontecer, como diz a senhora ministra, e zero resultados. O desinvestimento é transversal a todas as áreas da justiça, designadamente à falta de recursos humanos e técnicos. Falo do descalabro em que mergulhou a investigação criminal, com sério risco de prescrição de crimes atinentes à criminalidade económico-financeira, designadamente à corrupção, sendo que muitos deles até já prescreveram, o que é intolerável. E que não se pense em diminuir as garantias de defesa, como já temos ouvido, porque não é aí que está o problema. As partes e os seus mandatários têm prazos muito curtos que têm que cumprir. O Ministério Público tem que estar dotado de meios, mas falta os recursos humanos e tecnológicos necessários a uma investigação criminal célere e eficiente. Faltam procuradores, faltam inspectores da Polícia Judiciária, faltam OPCs, órgãos de polícia criminal, faltam peritos, faltam perícias informáticas, financeiras e outras, e sem as quais a corrupção e a criminalidade em geral não se combate. E não gostamos de ver este desinvestimento na investigação criminal, e muito menos quando o Governo propala o combate à corrupção sem efetivamente dotar a investigação criminal dos meios necessários e suficientes. É timbre... timbre do PSD fazer uma oposição responsável, e por isso dizemos ao Governo que é com muita preocupação que vemos que ao fim de tantos anos ainda estão nos primórdios os processos onde estão a ser acusadas figuras que estiveram ao leme e no topo decisório do país em áreas nevrálgicas. Também o imobilismo dos tribunais administrativos e fiscais é subajamente conhecido e é um problema gravíssimo. Choca ver a senhora Ministra da Justiça que anunciou, e com gáudio, que para reduzir as pendências na jurisdição administrativa e fiscal tinha sido aprovado um regime temporário para que as pessoas ou entidades que tenham processos a correr nesses tribunais desistam ou transijam nos autos, devolvendo o Estado 25% das taxas. É assombroso o desplante desta autêntica denegação de justiça a que chamam medida de descongestionamento dos tribunais. Ou seja, se o cidadão desistir e ficar com o prejuízo que tinha antes do recurso aos tribunais e ainda suportar o custo de 75% das taxas já pagas, acrescidas dos demais encargos do processo, não se faz justiça, mas o Governo limpa os tribunais. É mais pura desonestidade intelectual ousar propor tal coisa e consubstancia a negação do acesso à justiça por parte do Governo. Restará aos cidadãos começar a fazer justiça pelas próprias mãos. É como dizer ao doente que vai ao hospital e que lhe devolvem 25% da taxa moderadora para se vir embora sem receber tratamento. É isto que está a acontecer. A senhora ministra... A senhora Ministra da Justiça anunciou também, com a pompa e circunstância de quem reivindica a paternidade da medida, a criação do novo Tribunal Central Administrativo para descongestionar a segunda instância nos tribunais administrativos e fiscais. Saúda-se tal medida, por ser absolutamente necessária, relembrando, porém, que o PSD apresentou nesta legislatura o Projeto de Lei 53 a propor precisamente a criação de um novo Tribunal Central Administrativo na Zona Centro, por saber que a situação da jurisdição administrativa e fiscal é caótica e que põe em causa o prestígio e a dignidade do Estado, sendo imperioso introduzir medidas que combatam a paralisação crónica destes tribunais. O que o Governo propõe agora, já o PSD tinha proposto em 20 de abril de 2022, nesta sessão legislativa, tendo baixado sem votação, atenta à resistência manifestada pelo PS e a total rejeição à data da senhora Ministra da Justiça. Este atraso prejudicou os cidadãos e as empresas, e o novo Tribunal Central Administrativo e respectivo quadro de magistrados já podiam e deviam estar a ser formados. É também com muita apreensão que constatamos o caos nos tribunais, com mais de 21 mil diligências, senhoras e senhores deputados, não são 10, não são 20, não são 6, são 21 mil diligências adiadas em virtude das greves dos funcionários judiciais que, sendo justa, isto é um dado adquirido, já causou um prejuízo maior que a pandemia. A senhora Ministra da Justiça foi avisada da greve em princípio de janeiro. Estamos em meados de abril e ainda não fez nada para evitar este descalabro, nem apresentou nenhum plano.